Um, dois, três e...
Bem-vindos ao Ponto Nulo!
Podcast Ponto Nulo. Oferecimento Garrafa Verde.
Meu nome é Alisson e a Rosa Negra irá desabrochar novamente.
Meu nome é Bruno e eu já assisti Aladdin umas 4 vezes essa semana.
Meu nome é Jefferson Bismarck e eu acho que só eu falei o sobrenome hoje.
Meu nome é Rosa, eu vim ensaiar e tô aqui agora.
Hoje a gente tá um pouco animado porque o assunto de hoje é um que agrada todo mundo, que é a nossa infância, ali no final dos anos 90. E a gente vai fazer, vai trocar essa ideia sobre como foi crescer em meados dos anos 90 para os anos 2000. A gente é uma geração que acompanha muita coisa. Além da virada de um século, a gente compareceu tava presente na virada do milênio, que é uma coisa que ninguém que tá vivo nunca mais vai ver. Provavelmente quem vai ver a virada do próximo milênio nem existe ainda. Provavelmente não, né? Com certeza. Porque daqui, tipo, 1000 anos. E é isso, a gente vai comentar como foi crescer no final dos anos 90, como foi acompanhar a chegada dos celulares, dos smartphones, da internet.
Ainda não acabou, não. Vem cá, vem. Vem.
Eu tava pensando essa semana sobre a dificuldade que era, que é diferente de hoje, pelo menos pra mim, como criança, tipo, pra jogar videogames.
Criança gamer.
Uma criança gamer, né? Porque eu devo ter tido meu primeiro videogame, sei lá, com 12 anos, por aí. Que já é uma idade, assim, até privilegiada pela condição financeira que minha família tinha. Mas era muito mais difícil, né? E aí hoje você tem em mobile, você tem em tudo quanto é lugar. Então eu acho que hoje videogame, a questão de jogar, tá muito mais acessível, buscando muito mais gente, né? Uhum. Eu lembro que, cara, tipo, Super Nintendo, Dynavision, era PlayStation 1. Foi muito tempo no PlayStation 1, mano. Umas coisas que se perdeu muito foi o lance, por exemplo, de ir pra locadora, pagar R$2,50 pra tia, né? E você ficar lá jogando, e aí ela colocava o tempo da TV pra desligar.
Nossa, tinha todo um ritual.
E era aquele negócio, né? Tipo, um tava jogando, mas tinha 10 moleques em volta pra olhar um jogar.
Nossa, era genial. Eu lembro que quando o primeiro videogame que a gente teve foi o Super Nintendo. E eu devia ter uns 3 anos, assim, então eu era o filho mais novo, então eu só fui jogar bem depois. E aí tinha todo aquele ritual de eu ficar com o controle que não tava conectado no videogame pra fingir que eu tava jogando. E aí eu só descobri isso depois que eu cresci, que eu fui totalmente iludido e depois que eu comecei a reproduzir esse ritual com as pessoas. Mas tinha o lance de você, tipo, alugar o videogame, usar um tempo. E lá na nossa casa eram as fitas. Eu não sei, gente, como que apareciam as fitas lá em casa, se comprava, se pegava emprestado. Mas igual a história da humanidade, o videogame tem uma história também. Porque a gente tinha um escambo no começo da sociedade, que a gente trocava, sei lá, um carneiro por um saco de arroz, alguma coisa assim.
Sim.
A gente trocava cartucho de Super Nintendo.
Uhum.
A gente trocava, tipo, eu te emprestava o Mario, você me emprestava o Donkey Kong. Depois a gente disse trocar. Tinha essa confiança. Hoje, criança nenhuma vai fazer isso, eu acho.
Sim.
E era muito massa, tipo assim. E aí hoje, hoje não, uma semana passada, eu fui no centro e achei uma loja de artigos de videogame. E eu fui, na minha inocência, ver o preço de uma fita de Super Nintendo que meu namorado tem e eu tô planejando pegar pra mim. E aí eu fui ver, tipo assim, quanto que era.
Já fica esperto, Marcelo.
E aí eu desisti na hora, porque uma fita custa R$200, gente, de Super Nintendo.
Sim. Virou item de luxo, né?
Coisa agora, de colecionador, assim.
Sim. Ô Rosa, mas você, tipo, você teve alguma passagem pelo videogame que você lembra? Alguma
então,
coisa assim?
De videogame, eu lembro mais do computador, assim. Meu pai era bem nerd, então ele tinha muito acesso a... Tinha dinheiro também, né? acesso ao videogame, a jogos e coisas tecnológicas na época, que quem tinha era privilegiado, né, como você disse. Sim. E aí ele tinha o Windows 95 e eu tinha muito CD-ROM, ele comprava muito CD-ROM pra gente, assim, pra mim, pra minhas irmãs, pro meu irmão. E eu lembro de um jogo que era o Oscar, o Balonista, eu tô até pesquisando.
Nossa, aqui. Puta, cê que pariu!
Você lembra do Oscar, mano, também? Nossa, a primeira pessoa!
Caralho!
Sim, mano, não entendi.
Nossa,
jogo você é
só um lugar muito louco, cara, na minha memória.
Era dessa revistinha,
era muito
aqui,
bom.
Ó. Que vinha e
tal. A lembrança
tal.
Que eu tenho é que aquilo era muito bom. Era um jogo point and click. É tipo assim, que você vai clicando nas coisas.
Isso.
Tipo, era todo...
Nossa, e aí tinha o do Oscar também, dessa mesma linha, tinha o do Ratinho também, que era o...
Eu tô perplexo.
Como é que chama? Tô esquecendo o nome do Ratinho, mas enfim. E aí era muito legal os jogos. Nossa. Eu ficava horas no CD-ROM. Tinha a Orly também, que era uma menina negra. Que aí você desenhava, e aí o seu desenho participava da história. Tipo, ele era um, tinha um videozinho animado.
Que massa!
Aí o seu desenho tava lá como tipo um monstrinho coisa. E tal.
Ai, que da hora!
Que da hora, mano. Eu lembro de... Eu lembro dos CD-ROMs nas revistas. Uhum. Eu lembro de comprar Detonado também, que era um negócio que, tipo assim, não existe mais, né?
Que isso?
O Detonado era o seguinte. Você não conseguia passar uma fase de determinado jogo, sei lá, do Resident Evil. E aí você tinha uma revista Detonado, que era uma revista que mostrava como passar as partes mais difíceis do jogo.
Ah, sei o que era.
Tipo, ele meio que era um guia básico pra você, tipo, passar de fases que você não conseguia. Porque antigamente os jogos tinham muito...
Antigamente os jogos eram difíceis, né? Vamos falar.
Eu acho que eles eram bem mais difíceis, mas eu acho que não eram difíceis proposital. Eu acho que era uma questão de falta de tecnologia pra interatividade. E a complicação do idioma. Porque, tipo assim, eu lembro que eram algumas coisas muito fáceis e que eu só não conseguia acessar porque eu não sabia ler o texto em inglês.
Exatamente.
E aí, tipo, isso complicava muito. Pelo
eu
menos
aprendi inglês com videogame.
É, teve essa geração que aprendeu inglês com videogame.
Aprendi inglês com videogame.
Eu nunca entendi isso, porque eu acho que eu sempre fui o... Ah, não entendi o corpo detonado. Eu compro não, né? Eu enchi o saco de alguém pra comprar pra mim. Mas era isso, tipo... Mas hoje em dia eu acho que os jogos estão bem mais simples, assim. E eu lembro que depois também teve essa fase do CD-ROM, dos jogos de internet, de jogar a paciência no computador.
Era muito bom. Nossa, aquele tipo, o joguinho do bolo, de fazer um bolo.
Nossa, isso era muito bom. Mano,
e aí tinha foto do bolo, e aí eu nunca entendi aquilo. Aí depois que eu descobri que tinha que reproduzir aquele bolo que tava lá.
Sim.
Eu montava o meu bolo.
Era o meu bolo, foda-se. E, mano, é umas coisas engraçadas, porque eu lembro que eu devo ter começado a trabalhar entre os meus 11 e 12 anos, assim. Pra isso mesmo, pra ter minhas coisas, porque eu não... Meus pais não tinham condição de comprar essas coisas tecnológicas pra mim. Aí eu lembro do meu primeiro PC, cara. Meu primeiro PC, ele foi um CCE, que tinha um sistema Linux, que foi uma ação do governo do Lula, na época que ele queria que as pessoas tivessem computadores em casa, então teve uma ação do governo para dar um desconto em um determinado tipo de computador em todas as lojas. E aí você conseguia parcelar, tipo, muitas vezes, assim. Mano, eu lembro que eu parcelei meu PC em 48 vezes, assim, de 100 reais, alguma coisa assim. Então,
vou te pagar ontem.
É, acabei meu boleto agora. E aí, mano, eu lembro que eu cheguei em casa com o PC, ai, que foda, tal, mas aí chega em casa, não tem internet, tá ligado?
Nossa.
E aí, mano, era a bad de não ter internet. E aí eu me viciei em paciência, Gamon, esses jogos de bolo, essas coisas.
Sinuca.
Sinuca, esses joguinhos que tinha já pré-instalados já. E aí, sem ser os lances de barraquinho do Itaú, que dava pra você comprar o CD-ROM.
Era só lá, cara, era só lá. E o que eu quero mais
é ser. Ah, e tinha uma promoção na barraquinha que você tinha um determinado tempo que você podia trocar se o jogo não tivesse funcionando. E aí, a grande sacada é que na barraquinha não tinha videogame. Então, se a gente falasse que não tava funcionando, ele tinha que acreditar, porque não tinha como ele testar. E aí, a galera comprava, a galera vulgo meu irmão, não gostava do jogo e voltava pra trocar. Era todo mundo fazer isso.
Tinha um amigo meu que pegava o jogo, curtia o jogo, aí ele pirateava do pirata e devolvia o...
Nossa, tinha
muito. Mas é pegou, tipo, vários. Eu fiquei, tipo, mano, o que você tá fazendo?
Mas os caras que vendem jogos, eles já sabiam disso. Já eles sabe. Cobram um preço, tipo, assim, é quase um preço de aluguel. Porque sabe que você vai devolver e trocar, tá ligado? Sim. Eu lembro que até uma vez tinha uma regra que você não podia fazer mais de 3 trocas, uma coisa assim. Tipo, porque a galera começava a fazer isso toda vez, né?
E aí, tipo, chega o boom... Não sei, gente, porque parece... Quem nasceu agora tá com um software já no cérebro atualizado.
Sim,
Que umas crianças pegam um smartphone e começam a jogar, a passar vídeo, selecionar vídeo. Meu sobrinho, eu não sei, ele tem 1 ano e ele nem conversa ainda. Ele fica trocando, ele põe vídeo no YouTube. E ele sabe, tipo, ele fica subindo assim, ó. E vendo o que, que ele quer assistir, clica no que ele quer. Eu acho bizarro, eu acho muito bizarro.
O Gael de 3 anos também faz isso muito fácil. É, assim. Né?
É, parece que é atualizado, não é?
Contextualiza quem é o Gael.
Ah, é, o Gael, meu filho de 3 anos.
Uma gracinha.
Fofíssimo,
mas já sabe mexer em tudo. Eu acho um pouco isso problemático também, como mãe. Mas é. Como o Alisson disse, assim, parece que já nasce sabendo, né? Vocês até comentaram da. Que antes era um pouco, tinha uma complicação em jogar, né? Tinha uma dificuldade. Não sei se isso evoluiu. As crianças hoje já sabem jogar muito fácil, assim. O Gael entra num joguinho, ele fica 5 minutos jogando, ele já entende o mecanismo e já sabe pra onde ir com o dedo, assim.
Mas sim, eu acho que a tecnologia, ela foi pra um lugar de interatividade, de compatibilidade pra todo mundo, que isso acaba englobando essa galera mais jovem, que tá chegando, mais novo, né?
Eu acho que o ser humano, a gente, além de pegar a virada do milênio, tá pegando uma evolução aí. Porque já tem gente nascendo sem siso.
É, nascendo sem siso é um bagulho.
Eu acho bizarro. Eu fico assustado, nasce de olho aberto, essas coisas. E aí, tipo assim, já nasce com... Eu acho que é uma geração que eles estão com algum chip que vão dominar, eles vão dominar o mundo.
Eles vêm com USB, cara.
Eles vêm com USB. Eles dormem lá, você tem que conectar, você fazer o plug do USB na criança. Carregar. Pra ela recarregar.
Faz o plug de
isso aí, ó. Já é uma dica. Já é uma dica. Dica, mamães, o seu filho está dando muito trabalho, está muito elétrico, carregue ele menos, deixa ele no 20%.
O cocô tá com uma cor diferente, olha a fralda, olha no furicozinho para ver se não tem uma entrada USB, alguma coisa assim, estranha.
Você quer? Vem buscar! Mas eu estou avisando, garoto!
Agora eu vou é me mandar!
A gente tá falando de jogos e tal... E brinquedos, mamãe. Porque, tipo assim, eu acho que de todos nós aqui, você é o que tá mais acompanhando por ter um filho. A diferença de um brinquedo antigo e de brinquedo de agora, né? Porque, mano, a gente já teve... Antigamente, brinquedos que matavam crianças por conta da tinta. Era muito mais perigoso, sabe?
Melhor geração.
Aí eu queria entender como que. Como
a geração antes do Inmetro, né?
Antes do Inmetro. Antes do Inmetro, todo mundo pode morrer por causa de chumbo, tá ligado?
Exato. Então, hoje eu acho que essa fiscalização tá muito mais. Pra infância no geral, assim, não só o brinquedo, né? Tá muito mais forte. Mas em relação ao brinquedo, eu vejo que hoje a preocupação tá num brinquedo educativo, assim. Que antigamente, não sei, acho que os brinquedos também eram educativos, mas estava num lugar só de entretenimento, assim. De, um brinquedo que mexe mais, que fala várias coisas.
E a favor do marketing também, né?
Sim, total. E hoje em dia você vê brinquedos que já tem um visual de cores... mais exatas, tipo, vermelho, amarelo, verde, pra criança entender que onde encaixa o vermelho com o vermelho, onde encaixa o verde com o verde. É um brinquedo também que tá nessa, ligado a isso, a formas, enfim. Eu acho que tem essa preocupação maior de ser um brinquedo educativo e não só de divertir a criança. Sabe?
Eu tava pensando, você tava falando de ter essa fiscalização não só pros brinquedos, mas pra tudo em relação à infância em geral. E eu fico lembrando que a publicidade dos anos 90 foi totalmente focada em criança, assim. Tinha umas coisas absurdas. Tinha uma trança que você enfiava no açúcar e você comia a trança com açúcar, assim. Era Nossa, era isso bizarro. Existe, cara. Gente, tinha uma boneca da tiazinha. Pra criança.
É, não tinha muita verdade, noção.
Tipo, pra quem não sabe, a tiazinha era uma cantora de funk, sei lá do que. Porque ela cantava de lingerie. Era
super sexualizada.
É, super sexualizada. E aí tinha uma boneca da tiazinha pra criança, que ela vinha com o biquíni, com a meia cinta liga, com máscara e com um chicote de dominatrix. E mano, é muito bizarro. E aí, tipo, você vai ver as propagandas também eram totalmente bizarras.
E outra que, por exemplo, mano, a Xuxa fazendo um programa infantil, sabe? Hoje você olha e fala, mano, como
porque ela não foi presa.
Como ela não foi presa? É uma grande pergunta, assim. É. Porque eu acho que, e hoje, assim, no tempo de hoje, isso, nossa, isso
mas
não
mas eu acho acontecer. Que as crianças eram um pouco mais inocentes também.
É, não, eu acho que tudo era mais inocente. Pessoas, eu acho que nem a galera da TV sacou isso. Sim. Demorou um tempo pra sacar, tipo assim, sabe? Mas aí tem também um lance de várias conversas que hoje se expandiram muito mais, a gente troca mais informação. Sim. A chegada da internet faz com que, sei lá, a Xuxa desapareça da televisão, entende? Porque, mano, era bizarro, assim. Não, não de todo mal, mas... É, ou pelo menos que ela tenha que se atualizar para uns novos moldes.
Hoje tem
a
Netflix,
assim.
Né?
É.
Xuxa.
Hoje,
então, a criança escolhe o desenho que ela quer.
Ela quer escolhe o desenho que ela quer. Que eu lembro que antes, se a gente quisesse ver um desenho, a gente tinha que acordar sábado, 7 horas da manhã, para assistir um desenho. Para ver Cavaleiro do Zodíaco, para ver Dragon Ball. Nossa, era muito. A gente era cheio de rituais na infância. Sim,
sim. Mano, aí ó, vou lançar de novo isso aqui. Quem acordava de manhã pra assistir Telecurso 2000.
Nossa! Eu me sentia muito inteligente assistindo Telecurso.
É muito bom, assistia, cara. Você...
Mas eu assistia aqueles programas do SBT, como chama? Bom Dia e Companhia.
Você lembra o que era o Telecurso?
Você não lembra do Telecurso?
Telecurso 2000? Lembro, mas eu não chegava a assistir, assim. Então,
gente, eu me sentia muito adulto. Era um programa que passava 5 horas da manhã sobre matemática, ciências, várias coisas. E aí eu lembro que eu descobri o valor de pi na terceira série. E eu falei pra... Ficava assim pras pessoas, você sabe o valor de pi? Aí os meninos falando, ah, eu não sei o que é pi. Aí eu falava, é 1, nossa, até esqueci o valor. Uau, alguém viu o Telecurso sim, hein?
Telecurso sim, aí, ó. Quis mentir aqui.
Né? E aí eu vi, nossa, gente, era muito estranho, porque a gente pensa... Que a gente era tão naturalizado com isso de não escolher o que a gente ia assistir. E hoje a gente até pode isso. E aí eu tava até comentando esses dias com relação aos nossos pais, que eles ainda são as pessoas que sentam pra ver novela, ver programa de TV. E aí a gente não tem apego nenhum. Tipo, se a gente não tá gostando de uma série, a gente para de ver e vai ver outra. E aí eles têm a necessidade de chegar no último episódio pra saber o que vai acontecer, mesmo que eles não estão gostando, sabe? Uhum. A gente tem muito... E aí parece que a gente pegou essa transição, ficou um pouco dinâmico em relação a isso. E a nova geração que tá vindo tá muito mais dinâmica, assim. A criança, sei lá, hoje ela gosta de um desenho, amanhã ela não gosta mais, ela gosta de outro, sabe? E aí é muita...
Desapego.
É,
né?
Muito desapego.
Até por esse lance, tipo assim, antes... Ah, vai lançar uma temporada de uma série. Você, sei lá, era meses acompanhando isso. Hoje lança uma temporada a cada semana na Netflix. E você acaba, no meio da semana, você não tem mais o que assistir.
Nossa,
sabe?
Nossas frustrações de infância era que os desenhos, geralmente os canais compravam só até determinado episódio. E aí a gente nunca via o final de nenhum desenho, que ele voltava sempre do primeiro, quando tava chegando no final, voltava da primeira episódio, da primeira temporada, tudo.
Eu nunca vi o final de Zack Bell.
Nossa, eu também não.
Mudo, cara, eu nunca assisti o final daquilo, mano.
Ou eu vou entrar na internet hoje e vou ver o final desse desenho.
Cara, tem muito episódio, é tipo assim, é um absurdo, eu acho que foi por isso que a Globo não comprou mais, porque é um absurdo.
É muito episódio.
E aí, tipo, eu também desisti, assim, falei, não vou assistir essa porra. Porque, assim, não era aquela... Não Dragon Ball, sabe? Que você fica, tipo, assim, ai, eu quero muito assistir essa porra. Porque, mano, ai, vamos
gente,
lá.
Gente, quem não faltou da escola pra mandar energias positivas pro Goku?
Ai,
quem não ficou assim, ó, com o braço estendido na frente?
Não era. Ele acompanhava, mas eu nunca fui de acompanhar desenho. Eu assistia, mas não tinha essa necessidade de ver o final, que era só cultura, TV Cultura.
Ai, não. Eu era muito apaixonado pela TV Cultura também. Tipo, o Pequeno Urso, Rupert, essa porrada de coisa que tinha. Mas eu lembro que, mano, a hora do almoço era Dragon Ball, cara. E a época do Dragon Ball GT,
nossa,
que pra mim é um dos mais fantásticos, assim. Tem muita gente que não curte. Pra mim é um dos mais fantásticos.
Eu tenho até álbum de figurinha.
Nossa, assim. Eu amo.
E aí,
amo.
Mano, álbum de figurinha.
Nossa.
Álbum de figurinha, eu lembro de roubar uma caneca da minha avó.
Meu Deus!
Que ela guardava moedinhas. Só que assim, mano, moedinhas de R$1, essas coisas assim.
Vovó, não escute
do nada,
esse podcast.
Do nada, era R$50 dentro da canequinha. Eu comprei uma caixa inteira de chiclete pra pegar as figurinhas.
Nossa.
E colar no meu albinho.
Nossa,
e aí, mano, o chiclete eu dei pros meus amigos, saca? Tipo...
Tinha o mito do albinho também, que era um álbum de figurinhas, que eles vinham várias páginas com lugar pra você colar as figurinhas. Aí você ia comprando... Olha como publicidade era feita pra criança. Eles fizeram um álbum numerado com várias páginas. E aí, por exemplo, tinha da página 3 à página 10... Se você colasse todas as figurinhas, você trocava, sei lá, num skate.
No videogame.
Você nunca... Acho que eles nem fabricavam essas figurinhas. Acho que eles fabricavam, tipo, 3. Você tinha que pôr 40. Eles faziam só 3. Porque sempre
repetido. Faltava uma.
Sempre faltava uma. E ninguém... Eu não conheço. Gente, se vocês estão ouvindo, já conseguiu alguma coisa nesse álbum? Que não foi uma bola de plástico? Me fala.
Nem um carrinho de plástico.
Eu quero saber
tem
se existe.
Não é possível, cara.
E a gente era induzido a fazer coisas ruins. Tipo, roubar dinheiro pra comprar essas coisas. Igual o filme do Power Ranger. A gente estudava à tarde e eles passavam o filme do Power Ranger na sessão da tarde. Era praticamente eles falando assim, gente, falta da escola e fica em casa vendo televisão.
Com certeza.
E aí eu lembro que...
Várias vezes.
E aí, tipo assim, e não era tipo na internet que, tipo assim, você não viu, eu posso pôr na manhã. Era, se eu não assistisse, ia passar daqui 3 anos depois de novo.
Só fita cassete, olha lá.
Nossa.
E aí eu lembro...
Quem tem fita cassete em casa, cara, é caríssimo.
Né? Nossa, e eu lembro que eu falei... Eu lembro que eu falei pra minha mãe...
Temos uma burguesa hoje, gente.
Não, eu lembro que eu falei pra minha mãe que eu tava com dor de barriga. Olha isso, que clichê. 6 anos, né? Falei pra minha mãe que tava com dor de barriga, que eu não podia ir pra escola e ela deixou eu faltar. Gente, eu fui muito ator. Eu fingi muito. Eu fingi de manhã que tava com a barriga doendo. E aí fiquei a manhã inteira fingindo que eu tava com a barriga doendo. E aí eu faltei da escola, vi o filme do Power Ranger. Fiquei com a consciência pesada. Falei, mãe, eu menti. Era só pra ver o filme. Era só pra ver o filme do Power Ranger. E aí ela falou, sim, que você mentiu. Imagina, criança não sabe mentir.
Mano, mas filme, cara. Eu lembro de assistir alguns filmes em fita cassete, porque eu tinha uma madrinha, que ela tinha uma condição melhor de vida, eu acho, porque eu era muito criança, então tipo, não vou lembrar o certo. Mas ela tinha fita cassete e videocassete. E na casa da minha avó também tinha, e eu fui criado dentro da casa da minha avó. E aí eu assistia as fitas. Eu lembro de uma fita que eu não cansava de assistir, que era o Vida de Inseto.
Nossa! Revolução comunista pra criança.
Nossa, fala que é uma revolução comunista pra criança. Nossa, eu também acho muito. E um que eu sempre falo, e as pessoas. Dois, na verdade, que eu sempre falo e as pessoas nunca assistiram, que é o Gigante de Ferro. Você assistiu o Gigante de Ferro? Ele é quase que. Ele tem várias easter eggs.
Nossa,
várias,
é lindo.
Sei lá, coisas relacionadas ao Superman, umas coisas assim. É muito massa. Assista isso, hein? É massa pra caramba. Eu já falei umas 3 vezes, eu acho, aqui no podcast, né? E o outro era o Oliver e seus amigos, cara. Tipo, que era tipo assim: era um gatinho abandonado e aí ele encontrava uns amigos, só que os amigos eram cachorro. E aí os cachorros vão ensinar ele a ser da rua, tá ligado? Ele ser malandro.
Ai, que
gente.
É muito massa.
Tinha um filme lindo que eu via que era Todos os Cães Merecem o Céu. Era um cachorro que morria, um cachorro malandro que morria. E aí ele tinha aí chegava no céu, Deus era um cachorro.
Que
e
foda.
Aí deixava ele voltar pra provar o valor dele, fazer as coisas diferentes. Nossa, é lindo, esse filme.
Nossa,
é lindo.
É sensacional.
O título é maravilhoso, aparece o nome de uma peça, Todos os Cães Merecem o Céu.
Nossa, eu assisti isso na época do VHS, mano.
Era muito
isso. Em VHS. Na verdade, minha avó teve locadora. Então, tipo assim, tinha coisa.
Nosso paraíso?
Não, era meu paraíso.
Caramba.
Eu chegava lá e começava a assistir as coisas. Tipo, assistia o primeiro filme do Harry Potter em VHS. Shrek, Toy Story. Os filmes da Disney, todos em VHS tinha, sabe?
Tinha sessão proibida no locador da sua avó?
Não lembro, mas é capaz que tinha.
Toda locadora.
Não lembro, nunca fui lá.
Não lembro, nunca me deixaram ir lá.
Mas tinha isso, que a criança não podia entrar e a gente apostava.
Normalmente era uma salinha assim, umas cortininhas. Alguma coisinha.
Mas, mano,
assim,
dava pra ver através da cortina.
Lógico,
dava. Não, a sala era aberta. Se você ficasse assim com a cabeça, dava pra você ver o tanto de pornô que tinha.
Muito pornô.
E aí a gente competia pra ver quem conseguia entrar lá dentro e ver.
Cara, pensa nisso. Pornô em VHS.
Gente, obrigado, olha o nível que a gente tinha que ter. A pessoa tinha que sair da casa dela com R$1,50 e ir lá na locadora, falar pro moço que foi buscar um pornô. Olha essa vergonha, você indo alugar um pornô. E aí você pega, sei lá. Imagina um pornô de fetiche muito estranho. Não tem como alugar isso.
Mas, mano, aí vai uma dica pra todo mundo repensar um bagulho. A maioria das locadoras tinha a promoção 3x10. Se o seu pai saiu e botou só com duas fitas,
A outra tá escondida.
Ai, era muito isso, mano.
Foda, né, pra gente, mano. Que eu acho que é um papo um pouco chato ficar falando que se perdeu e tal, mas, mano, sei lá, vamos comparar Rei Leão com as porra do filme que sai agora, sabe?
Nossa, Rei Leão,
mano,
é incrível.
É uma obra-prima.
Inclusive,
aquilo
tá pra sair, né?
É.
Nossa, e a gente tinha aquele lance, outro ritual, a gente via o filme e a gente ficava com ele na cabeça o dia inteiro. A gente via Power Ranger, eu era o Power Ranger Rosa o dia inteiro.
O dia inteiro, não.
Falava,
é isso.
Sou a Kim, meu nome é Kimberly, meu nome não é Ash.
Desde que eu assisti Aladdin uma semana atrás, eu sou o gênio até hoje.
Não, é
eu
muito.
Tô nessa. É muito nessa.
E aí eu lembro, mano, que tinha aquele desenho Beyblade.
Nossa!
Gente, Beyblade foi uma febre quando a gente era criança. E aí mostrou o lado bom e ruim de cada criança do universo. Mano, eu lembro que as pessoas, eles faziam Beyblade pra vender e as pessoas não compravam porque elas preferiam fazer a delas.
Sim.
E aí, lá na...
Gente.
E na rua da minha casa tinha eu, que meu pai era eletrônico, que ele mexia com vídeo, cassete, som, televisão estragada, até hoje ele mexe. Tinha duas bicicletarias na mesma rua. E aí eu e os moleques, a gente fazia os catas. A gente pegava cobre, chumbo, pegava borracha de pneu. Teve um menino que ele pôs dois ímãs dentro da Beyblade dele. Um positivo e um negativo, pra Beyblade dele nunca parar de rodar. Uma criança, tipo, 8 anos. E aí cada um fazia sua Beyblade, e pela Beyblade você sabia qual que era o caráter da criança. Porque tinha os meninos da rua de trás, que eles colocavam ferro, que você colocasse a mão, você cortava o dedo.
Uau!
Aí, cada Beyblade tinha...
Se a sua Beyblade batia naquilo, tipo, virava mil pedaços.
Não, e tinha o kit, era tipo assim, era a tampa de detergente, que era a Beyblade, O CD estragado, arriscado. Você colocava o CD. Você pegava a ponta do detergente, colocava dentro do buraquinho do CD, enrolava a linha e puxava e o negócio saía rodando. Gente, era genial. Era muito genial.
Sim. E, mano, mas aí eu tenho uma coisa, cara. Lembra que aí na mesma época lançou as Beyblades reais, né?
Sim.
Pra você poder jogar, que era muito massa ter também, mas era muito caro. E aí eu lembro de uma coisa que era muita filha da putagem, cara. A pista. Quem tinha pista era privilegiado.
Nossa,
sim, cara.
Igual...
Aquela pista verde, assim, a hora que eu vi um cara com aquilo lá na mão, mano, você podia olhar pra pessoa e falar assim, mano, certeza que essa pessoa tem grana, cara. Porque ela deve ser muito caro, certeza.
Sim,
velho.
Igual a pista do Hot Wheels. Eu não conheci criança, eu morava na periferia, né? Não conheci criança que tinha uma pista da Hot Wheels.
Mano, só meus primos ricos. Só meus primos ricos. E eu lembro que, tipo, mano, eu só brinquei com essa porra porque meus primos ricos tinham. Eu brinquei com muita coisa, igual, eu vi VHS, eu vi essas coisas tudo porque meus primos ricos tinham, senão...
Eu tinha um vizinho que ele tinha muito brinquedo, e ele tinha a cigana do Corcunda de Notre Dame, a bonequinha assim, ó. Eu fiquei uma semana indo na casa dele planejando como que eu ia roubar essa boneca. E aí eu peguei, minha mãe fez eu devolver. Mas foi assim, era muito linda. E ela tava rodando, aí a saia dela tava aberta e ela tava com um lenço assim, ó. Era muito lindo. E ele tinha um monte de brinquedo, ele nem ia dar falta.
Ai, eu sempre fui muito meninona, assim, né? Bem estereotipada mesmo. Então eu gostava de Barbie, de Polly. Eu nunca tinha as Barbie e a Polly. Então, meus pais queriam ser desconstruídos e me davam outros presentes que eu não gostava.
Tava...
Eu pedia a Barbie e eu ganhava, tipo...
Um cachimbo.
Um cavaletinho de pintura.
Olha isso, eu queria um cavalete de pintura e ganhava uma Barbie. Era muito ao contrário.
Eu queria a Barbie, aí eu brincava com minhas primas.
Eu lembro.
Às vezes eu ganhava, mas não todo ano, eu queria todo ano.
Eu lembro que eu era. Eu era fã de Sandy Júnior e na lojinha da rua de casa tinha o boneco do Júnior e a boneca da Sandy, vinham os dois juntos. E aí era tipo assim, nessa época tinha esse lance de boneca é coisa de menino, e boneca é coisa de menina e não sei o quê.
Nessa época?
É.
Até hoje.
Até hoje.
Ai, infelizmente.
Mas hoje eu fui dar uma olhada no shopping, hoje tem as bonecas tipo Power Ranger rosa, coisa que a gente não via.
Sim.
Tipo, tinha Power Ranger rosa, amarela. É. Quando tinha, elas eram tipo o mesmo formato, era um homem só com roupa de rosa. Mas enfim, eu esqueci o que eu tava... Ah tá, tinha a boneca do Sandy Júnior. E aí eu ficava pedindo pra minha mãe, e minha mãe falou assim... Eu fiquei 3 dias pedindo, chorando muito pra ela me dar. E ela falou, eu só vou te dar se você brincar com o Júnior também, não brincar só com a Sandy. Aí eu ganhei a boneca do Sandy Júnior. E o Júnior eu não sei onde foi parar, mas a Sandy, eu, tipo, sempre tava brincando.
Mano, lembra daquelas coisas, tipo assim... Papete do Seninha, papete do Moranguinho. Tipo, a sandalinha da Moranguinho vinha com cheiro de moranguinho, um negócio assim.
Tinha a do Power Ranger Força Animal que vinha com a garra.
Sim, mano.
Na
nossa,
frente.
Tá vendo? Existem essas coisas ainda? Você, Rosa, que tipo, tá com Gael.
Ah, existe dos personagens atuais, né? Tipo.
Mas nesse marketing assim, tipo, tão fudido.
Ai,
que era
sei.
Tipo assim, ah, coisa com cheiro. Ah, coisa não sei o que
eu
lá.
Acho que tem,
você
ainda.
Tem que ter isso.
Eu acho que tem. É porque eu não foco nesses brinquedos, então eu não sei. Mas eu acho que tem, eu já vi algumas coisas, tipo Patrulha Canina, e tem cachorro
é verdade.
De pelúcia, o cachorro que move as perninhas, o cachorro em miniatura.
Sim.
Todos os cachorros da turma, né?
Ah, esses dias eu vi
um.
Esses dias um negócio, acho que era boneca LOL.
É, essa LOL foi febre.
Boneca,
gente,
é uma boneca que não faz nada, que ela vem, tipo, surpresa num ovo.
É tipo uma caixinha misteriosa do LOL.
É.
Só que é uma boneca LOL que você não sabe qual boneca vai vir. E é tipo assim. Deve ser uns 200 conto.
Que isso?
E é tipo, que nem ovo assim, que
vem
uma bonequinha.
Ela não faz nada, ela não faz nada. Ela não mexe, acho que nem as mãos, assim, só a cabeça.
Esta noite, o amor. Chegou pra ficar.
Pensando nesses personagens novos, assim, eu acho muito engraçado, tipo assim, por exemplo, festa de aniversário de criança. Na minha época, era tipo assim, os personagens que a gente usava pra fazer festa de aniversário era Rei Leão, sabe? Eram essas coisas assim. Hoje em dia, uns personagens que eu falo assim, da onde que essa galera tirou esses personagens?
Eu preciso
que eu não conheço.
Falar
não
do meu aniversário de 7 anos, que foi o aniversário, tipo assim, da minha vida. Eu não lembro de outros. Eu lembro desse, que foi do Tarzan. E aí, eu lembro que minha mãe comprou todo um negócio de decorar e ela encheu a mesa, ela pegou uma mesa enorme, fez uma floresta, pôs o Tarzan assim, vi um boneco desse tamanho do Tarzan, uma
que
boneca
massa,
da Jane.
Que
e aí
boa.
Tem o VHS que eles filmaram o meu aniversário. Deu batendo nos meninos, que eles estavam pondo a mão nas coisas. Era muito caro, e aí tipo assim... Eu tentei esconder a Jane pra na hora de devolver, porque tinha essas coisas, né?
Você
alugava a decoração e tinha que devolver depois. Aí eu tentei esconder a Jane pra minha mãe não devolver, pra ela ficar lá em casa e não deu certo. Mas tipo assim, foi todo focado no Tarzan. E tinha muito disso, né? Por exemplo, se ia fazer um... Era um exagero. Se fosse fazer do Tarzan, sei lá, tinha que todo mundo ir vestido de macaco. Era muito.
Inteira,
era muito exagero. Nossa, mas foi lindo, foi o melhor aniversário.
Hoje é buffet, né?
Buffet.
Buffet é quando tem kibe. Buffet é quando tem profiteroles. Mentira, nem sei o que eu tô falando.
Que é isso.
Não.
Gente, mas uma coisa ruim, muito ruim, dos anos 2000, que a gente viveu assim, acho que foi o Metiolate. Tipo, ardia pra caralho.
Cara. Nossa, pô, aquela propaganda, mano, da Xuxa enganando a gente, falando que não ardia.
Ardia sim, ardia.
Eu lembro que eu passei, que eu fiquei assim, Xuxa, como você pôde fazer isso com os seus baixinhos? Falar que não doía, doía pra caralho.
Né? Você podia, chorava todo machucado.
Podia mentir, né? É tipo assim, podia mentir. Podia fazer o que quiser com criança. A gente não teve, ninguém olhava pra gente. Eu lembro que tinha a propaganda do batom garoto, que ficava compre batom.
Compre batom.
Que foi proibida, né? Foi muito polêmica. Era uma lavagem cerebral. Nossa, tinha um do computador da Xuxa. Que ela falava, não sei se era, mas eu lembro que era a Xuxa, não sei se era um computador, que ela falava: você não tem? Pede pros seus pais pra eles te darem. E se eles não te darem, fica pedindo pra eles. Tipo, mandava encher o saco dos pais. Fica insistindo até eles te darem. Era uma coisa muito assim, sabe? E aí eu revi esse comercial um tempo atrás, que tem um canal que chama, que eu vou indicar no final, do que é dos anos 90. Que fala dos comerciais que foram proibidos. E tinha muito, eu fui ver e eu tava pensando. Os comerciais, quando saiu a Pepsi Twist, daqueles limãozinhos, era muito sexualizado. Tipo, dos limão tomando sol na praia, era umas coisas muito bizarras.
Olha, eu vou lhe mostrar como é belo este mundo, já que nunca deixaram o seu coração mandar.
É, Biotônico Fontoura, cara. Eu tô no Fantora, tipo, que era pra gente que não comia. E aí a mãe ia lá e jogava um monte de Biotônico Fontora na gente, pra fazer a gente beber. E vocês sabiam que o Biotônico Fontora, ele é um dos grandes causadores de obesidade mórbida hoje, tá ligado?
Nossa.
Que, tipo, uau, mano, que easter egg.
Isso é sério, porque, tipo assim, isso influencia tanto na digestão da pessoa que muita gente que tá adulta hoje tem problemas pra emagrecer por conta do Biotônico Fontora. Então, tipo, mano, eu não sei se essa porra foi proibida, mas eu lembro que era um bagulho que, assim, mano, era bizarro, assim. Essas coisas que
todo
são
dia,
bizarras.
Biotônico.
Todo dia, mano. E aí, às vezes, mano, não é porque você não tá com fome, é porque você é uma criança de 3 anos e você não come, tipo, uma marmitex, sabe? Você quer, sei lá, comer uma frutinha, um negócio aqui, papá, seu estômago não é de um adulto, sabe? Sim. E aí tinha muito isso, eu acho que também, né? As mães querendo fazer... Tem que comer. Ah, ele não come de uma em uma hora.
É, falta de informação.
É. Sim. É, hoje em dia tem muito
isso. Tem muito isso. Eu acho que a maioria dos nossos pais foi tipo assim, pá, tô grávida. Não foi de... não falou, vamos ter um filho.
Geração a geração.
Assim, e aí, tipo, ia fazendo como dava, ia educando como dava, tipo assim, nos intervalos do trampo, essas coisas. Assim. E aí foi onde a publicidade falou: essas crianças estão abandonadas, vamos pegar pra gente.
Vou
e começou a fazer propaganda pra elas, e elas começaram a ficar chatas, e aí foi puxando produtos e propagandas e não sei o que. A gente cresceu, é muito estranho, foi uma coisa muito estranha.
Verdade.
Eu lembro que tinha o Bichinho Virtual.
Bichinho Virtual.
Que eu achava que era um programa. Eu achava que era um programa do governo pra ver se as crianças seriam bons pais, pra não ser igual aos nossos pais.
Um estudo,
que,
né?
Que deu errado. Eu lembro, matava. Foi a frustração da minha vida, que você tinha que esperar. Eu ficava muito indignado que você tinha que esperar o bicho crescer. E ficar dando comida pra ele.
Senão ele morria, e aí começava do zero.
Era tipo um patrão, sabe? Que você trabalhava pra ele. Sim. Só que você tinha que pagar R$6 em um. E eu ficava muito indignado.
Mano, sobre indignado, uma vez me deram um cubo mágico. Puta que pariu, velho. Que raiva daquilo, cara. E aí eu lembro que foi assim, 3 dias, totalmente focado naquilo. Porque eu tinha que vencer aquela desgraça. Eu quebrei ele inteiro e montei ele de novo. Quando você, tipo, tira todos os botões, aí monta de novo.
É, crianças corruptas. A gente, todo mundo já fez isso, né?
Né?
Momento Diquinhas Nanaíras.
Bom, gente, agora a gente tá chegando no nosso quadro de indicações. O Diquinhas Nanaíras, né? Eu vou começar. Mano, eu hoje vou fazer uma indicação que eu acho que é um favor, uma utilidade pública. Eu gostaria de indicar o molho verde da ajuda. Gente, é muito gostoso.
Tô perplexo com essa informação.
Qualquer lugar que tiver coisa da ajuda, é a marca, tá, gente? Da ajuda.
E é sachê, né? Tem que
e
falar.
O sachêzinho de molho verde. Compram essa porra,
se,
é muito bom.
Se você for comer um lanche, uma pizza, alguma coisa te oferecendo ketchup, fala, tem molho verde?
E aliás, procurem nos mercados. Vamos lá, dar ajuda, patrocina a gente, porque esse molho verde, cara, é do caralho. Só existe um outro molho que bate de frente, que é o mostarda com mel.
O molho do Chique 10, cara, puta que pariu.
Ai, mano.
Nossa, aquele é muito bom. Mas de alho que eles fazem.
Você já comeu
o
molho
Chique
de...
Chique 10 é muito gostoso.
Você já comeu o molho de mostarda com mel do Lugs?
Nossa, é muito bom também.
Onde vende frango? A gente já tem que pedir um dia. É muito bom, mostarda com mel. É uma delícia. Enfim, vou passar a indicação pra outra pessoa agora.
É, você quer indicar ou indico?
Pode indicar.
É, vou aproveitar o tema dos 90, vou indicar... A essa animação, que eu não sei de que estúdio que é, mas é Todos os Cães Merecem o Céu, que é lindíssima. É, e alguns filmes de animação que eu vi essa semana, que é do estúdio... Ai, como que é? Ghibli, que chama?
Não sei.
Enfim, corta essa parte.
Não.
Eu vou indicar A Viagem de Chihiro, que é uma animação lindíssima. É, o Castelo Animado, que é do mesmo estúdio da Viagem de Chihiro, que eu esqueci o nome, que meu namorado indicou e que são muito boas animações. E o terceiro, que é Big Fish e Begonia, que é um filme lindo, cheio de imagens maravilhosas. Sei lá, parece que tá vendo, parece que você tomou um LSD, assim, você não... Nossa, as cores, os sons, é tudo muito bonito. E essas são minhas indicações de hoje.
É, eu vou indicar a minha irmã maravilhosa, a Vera. Seguem ela no Instagram. Ela tem uma página...
Muito maravilhosa.
Muito foda.
Ela tem uma página também de acessórios. Ela faz brincos, colares... Colares não, como é que chama? Aquele... Ah, é um negócio que trança, assim, no corpo. Enfim, corta essa parte.
Ai, é lindo.
Eu vou deixar. Corta essa parte. Que isso? Tô mudando no meu
como
programa.
Como chama. Mas, enfim, são acessórios maravilhosos pra deixar as mulheres aí, e homens também, muito mais bonitos e enfeitados. É, e o som dela é muito bom também. Então segue a página dela, a Vera Cáceres, e compra os acessórios dela também. E é isso. Beijo.
Arrasou.
Arrasou. Eu vou indicar o filme do Aladdin. Não, não tem como, eu vou indicar isso. É, nossa, incrível. Eu assisti a animação depois, porque eu não lembrava muita coisa mais. Eu assisti a animação depois e fiquei, tipo... Eu fiquei muito bobo com tanta referência que eles colocaram no filme, tipo, da animação, sabe? Tipo, tem muito detalhe, assim, é muito fiel. E é... Ah, a Disney é foda, né? Aí... Ah, a Disney nunca errou. Inclusive, tô muito ansioso pra assistir Pequena Sereia.
Pera lá, já viu? Errou algumas vezes, mas vamos relevar.
É muito, muito afim de assistir Pequena Sereia. E Rei Leão também, mas Pequena Sereia, por conta das polêmicas, eu tenho certeza
que vai ser... Com a Halle maravilhosa.
Maravilhosa.
Sim.
Engulam, porque vai ser ela, é sim.
Galera, vocês têm que aceitar, porra. Não é mais a vibe de vocês, acabou. Relaxa, cara. Vai,
tem outros filmes com protagonistas,
gente,
brancos que vocês podem assistir.
Gente que achou ruim do... Que o gênio, quem faz na versão live action, é o Will Smith. Teve gente que achou ruim do Will Smith fazer beatbox no meio da música.
Meu Deus.
Mano,
nossa, mas não, outro gênio não fazia. Falei,
não,
gente,
mas se for ficar idêntico, vê a animação. Não faz de novo, não faz de outro filme.
Mas é muito isso. Se você quer a mesma coisa, vai assistir a animação.
Assiste
tá
de
lá
novo,
aí,
cara. É, tá lá. Nossa. Tem a Ariel Branca
tem
lá pra você.
Tem em 3D, tem do jeito que você quiser. Compra a melhor televisão e vai assistir na sua casa.
Pronto,
já que você
acabou.
Ah, não sei, já que você gosta de gente branca,
um
de
infeliz.
Ficar sempre no seu mundo branco, na sua casa branca, com seu tecido branco, então fica aí.
Vai pra Europa.
Não fica aqui torrando um saco.
Vê animações, sei lá, da Noruega.
Eu acho...
Deve ter vários personagens brancos do olho azul.
Vai assistir The Society. Lá só tem ator branco. Aí você vai curtir. Vai ser uma maravilha pra você. Mas, gente, umas bobeiras, sabe? Que, tipo, não dá pra aguentar mais. Umas coisas que... Nossa, velho. Não assiste, porra. Pronto, acabou.
É isso. Acabou o podcast. Tchau.
Acabou o podcast. A gente tá com raiva agora.
É isso.
Não, vai ser o final, para. Bom, gente, então vamos lá para os agradecimentos agora. Gostaria de agradecer os meninos por estarem aqui de novo, ao Alisson, ao Bruno, A você, Rosa, que foi pega de supetão.
Eu não sou menino.
Ai, que merda! Desculpa. A nossa maravilhosa diva Rosa, que tá aqui.
Ah,
para. Obrigada. Queria agradecer muito, porque a gente pegou você de supetão. Assim. Você não sabia, mas...
Não tava nada preparado.
A gente precisou de uma pessoa e ela tava aqui. Vamos lá, vamos gravar. Bom, gente, é isso. Agradecer a vocês por estarem escutando a gente. E desculpa por ele não ter saído esse episódio semana passada, mas a gente teve problemas técnicos. Mas é sempre assim, quando for, a gente vai avisando e essas coisas vão se acertando. E é isso, gente. Até o próximo programa. Beijo, beijo, beijo. Tchau!
Tchau! Tchau.
Podcast Ponto Nulo. Oferecimento Garrafa Verde.